Falo Português, um espaço de conversa com chineses que falam a língua de Camões. Conheça as histórias de quem tem contato com as culturas dos países lusófonos.
Olá, amigos! Bem-vindos a mais uma edição do Falo Português. Sou a Silvia Jin. Na última semana, conversamos com dois chineses, a Cris e o Gagá, sobre as cidades brasileiras que visitaram e sobre algumas partidas da Copa do Mundo de 2014 que assistiram. A Cris é aluna da Faculdade de Letras da Universidade de Macau e intercampista da Universidade de São Paulo. Depois de morar 6 meses naquele país tropical, ela disse que deseja muito voltar ao Brasil para continuar seus estudos. O Cacá é o co-redator do programa de culinária da rádio. Ele fez uma viagem de 10 dias pelo Brasil durante a Copa do Mundo. Como fã do futebol brasileiro, Cacá também aproveitou a oportunidade para conhecer outras belezas deste país sul-americano. No programa de hoje, os dois jovens continuam compartilhando conosco suas impressões e experiências neste país caloroso. It's still the same old story, a fight for love and glory,
a case of do or die. E assim, em termos de comida, Cris, vocês têm alguma comida especial no Brasil que marcou o seu coração ou não? Tirando, não fala do bandejão mais da USP, não, mas de alguma comida, assim, que você de vez em quando tem saudades.
É, tipo, palaminha, pão de queijo e açaí. Porque acho que é pão de queijo lá na Fefelete, na lanchonete do Fefelete, acho que tem o melhor pão de queijo do mundo. Mas todo mundo disse que é pão de queijo, é melhor pão de queijo é lá em Minas, né? Eu já fui em Minas, mas não achei, é muito gostoso, mas eu gostei pão de queijo do lanchonete da Fefelete. E açaí, acho que açaí é uma fruta que só tem no Brasil, e só tem uma açaí verdadeira na Amazônia. Eu tinha sorte que eu fui para a Amazônia, eu tinha a oportunidade para comer aquele açaí verdadeira. Então, é muito diferente de açaí normal, mas eu gostei.
Então, dois sabores especiais, né? Já fiquei com água na boca, porque pão de queijo realmente... Pão de queijo, ele atrai não só pelo sabor, ele atrai pelo cheiro. Você sabe que ele existe, né? Você não precisa fazer propaganda dele, ele mesmo já faz a sua propaganda soltando o cheiro. Quando estão assando, ele... você já sabe que está saindo, né?
Ah, eu curtei muito.
Ó, não, você agora até que... Eu que estou gorda aqui também com as comidas chinesas.
É mais um motivo de comer muito comida brasileira.
Esse é um perigo aqui na China, viu, também. Você começa a escutar comidas do Brasil, aí come mais comida chinesa, que também na China tem comidas deliciosas, e fica com saudade da comida do Brasil e... termina comendo do Brasil e da China, enfim. E Cacá, e você, além de filmar, você com seus amigos, além de fazer essas filmagens no Rio de Janeiro, vocês também fizeram filmagens em outras partes? Brasília, Rio de Janeiro? Qual, assim, como material para o documentário dos seus amigos?
Acho que principalmente eu e Rio de Janeiro, porque quando você fala sobre o Brasil... O Rio de Janeiro é a primeira coisa que as pessoas lembram, tipo o Cristo Redentor, Pão de Açúcar e as três praias, Copacabana, Ipanema, tipo essas coisas. Por isso nós fazemos muitas filmagens sobre essas cidades e especialmente nas praias, porque o Brasil é um país de futebol, por isso nós também queremos fazer as filmagens sobre os futebols do Brasil. E a praia é o melhor lugar para fazer as filmagens. E até nós participar do jogo com as crianças na praia.
Se jogaram então com as crianças na praia?
Sim,
mas brincaram?
Perdeu.
Vocês perderam? Mas eles só vivem na praia jogando, não fazem outra coisa, então é difícil de ganhar deles mesmo. Não é verdade? Assim, não é que só vivem, mas quando tem tempo livre, corre para a praia.
Sim, e além disso, nós também fazemos as filmagens sobre... Acho que os dois restaurantes muito conhecidos no Brasil. Acho que todos os turistas vão conhecer. Tipo, um deles se chama o Burgão. O outro é o Marius.
Marius e Burgão.
É, Burgão é tipo um churrascaria, acho que é um churrascaria muito conhecido no Brasil. Não sei se você conhece ou não.
Mais ou menos.
Tem tipo o símbolo da loja é uma cabeça de porco. E lá dentro tem o melhor churrasco do Brasil. Mesmo porque eu já morava no Rio Grande do Sul, os gaúchos são os melhores cozinheiros para fazer churrasco, mas também acho que o porcão é o melhor do Brasil. E lá, acho que lá na Potão. E o outro é o Marius, que é um restaurante conhecido pelos frutos do mar. E as decorações da loja é muito, muito maravilhosa, muito linda do que os outros lugares. É, o dono do restaurante utiliza muitos relíquias para fazer a decoração do restaurante. E daí o restaurante fica muito diferente do que os outros.
Os dois restaurantes ficam em São Paulo.
O Marius fica no Rio de Janeiro, mas o Bucão fica em muitas cidades. Tipo...
Em Portugal, nós fomos muito ao restaurante brasileiro Fogo do Chão.
Fogo do Chão também no Brasil, sim.
Uma marca famosa fora do Brasil.
Você chegou a sambar, Cris?
Samba. Ah.
Sim, outra dança.
Sim, porque eu tenho muitos amigos latino-americanos, então eles gostam muito de festas, né? Então eu também participei muito. Na verdade, aquela música de samba, eu não tinha um sentido muito especial, mas é uma dança alegria. É uma coisa que me deu uma impressão mais forte é aquele funk, porque funk é uma música ou dança que foi muito controvertida lá no Brasil, porque tem pessoas que adoram funk, tem pessoas que dizem que funk é uma dança muito suja, porque é sobre sexo, é normalmente cantando pelos negros, né? Para mim, eu gosto do ritmo do funk, na verdade. E acho que algumas canções do funk falam sobre a situação da sociedade. Então, falam sobre os problemas sociais. Então, para mim é tudo bem. E acho que é muito legal aquelas canções. Mas eu sempre tinha vergonha para dizer que eu gosto.
Você não precisa ter vergonha, né? Porque você, como você está falando, é a apreciação do ritmo. E claro que o conteúdo que vai no ritmo, a mensagem, isso vai depender dos compositores, né? Se os jovens gostam, depende dos compositores. De repente, uns têm uma tendência mais para mencionar as partes do corpo da mulher, outra situação. De repente, outros compositores já podem ter para uma crítica social, etc., né? Mas é hoje um fenômeno urbano de grande intensidade, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, essas grandes cidades. Sim. Hoje o funk talvez esteja superando o samba, né? como preferência dos jovens, né? Como um ritmo preferencial dos jovens urbanos.
E o povo? Povo brasileiro. Porque o povo de um país é a essência da nação, né? E é a alma de um país, Você tem alguma observação especial sobre um povo brasileiro?
Eu já viajei muito e cada vez que eu viajei mais, eu tava pensando que aquele lugar tem uma vista parecida lá na China. Então, o que é o mais especial no Brasil é... são os povos lá, tipo brasileiros, né? Acho que brasileiros são muito diferentes dos chineses, porque chineses têm uma reputação do mundo que eles são fechados. E brasileiros são mais simpáticos, mais tipo, têm vontade de te ajudar. E uma coisa que... uma coisa que me deu impressão forte é quando eu estava em Morro de São Paulo, uma ilha perto de Salvador. E aquele tempo, eu com a minha amiga japonesa, a gente não conseguia sacar dinheiro do ATM. ATM. E, tipo, a gente estava sem dinheiro e estava muito preocupados. E aí, quando uma moça ao lado do banco, ela viu que a gente estava com um problema. E ela disse que, ah, tá bom, eu vou emprestar vocês dinheiro. Então, ela nos deu, tipo, R$100 para nós. E sem nada, sem um papel escrito que, ah, hoje eu já emprestei dinheiros para duas caras asiáticas. Nada, tipo, só emprestou e disse que, ah, eu tenho certeza que vocês vão voltar e devolver dinheiros, né? Então, é uma coisa muito impressivos. Tipo, aqui na China, acho que é raro que essa coisa aconteceu, porque aqui na China tem muitos casos que, e quando eu cheguei, nos primeiros dias, quando eu cheguei no Brasil, sempre tem um amigo que se chama Alson. E, tipo, ele me ajudou muito, ele me levou para lugares interessantes em São Paulo e para a Polícia Federal em São Paulo, para aplicar RNN, tipo assim, e sem perdido de retribuições. Acho que os brasileiros, eles gostam muito, muito dos chineses. Tipo, eu também fui para outros lugares do mundo, né? Mas acho que brasileiros são mais simpáticos para os chineses. Eu não sei se eles são simpáticos para todo mundo ou se, tipo, tem um sentido especial para chineses. Mas eu achei que lá no Brasil tem muitos brasileiros que estavam aprendendo chinês e japonês, tipo, tem interesse na cultura asiática. Essa eu estava sentindo muito feliz com isso.
Antes de encerrar o nosso programa, a Cris e Kaká mandaram as mensagens para seus amigos brasileiros.
A sigh is just a sigh.
Oi! Agora estou na China. Eu estou comendo muitas comidas chinesas. Agora tenho muita saudade de vocês. Então eu vou rapidamente para o Brasil.
They still say I love you. On that you can rely.
Acho que eu vou voltar para acompanhar os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro.
Uau! 2016, né, Kaká?
Sim.
Vale a pena. Obrigada. Então, nós esperamos mais novidades de vocês. Mais uma vez, obrigada.
E esperamos novidades antes de 2016, né, Silvia? Porque os Jogos vão ser em 2016, mas até lá, certamente, eles vão trazer muitas novidades para nós.
Exatamente.
Bom, caros amigos, o Falo Português de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Sou a Silvia Jean e até a próxima. Tchau, tchau.
A fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome.